Então começar, pode ser? Ok. Bom, sem embargo de poder vir a ver ainda alguma ronda de audições relativamente a algumas pessoas que manifestaram o propósito de poder ser ouvidas por nós, o essencial da ronda das audições já teve lugar, o colóquio já se fez. E, portanto, no essencial, os nossos trabalhos têm que se concentrar agora na produção interna propriamente, não é? E é com esse objetivo que aqui estamos novamente. Há alguns dos meus colegas deputados que, por razões várias, ou não podem vir, ou não sei se virão mais tarde, mas temos que começar. E eu sugiro que nós comecemos por uma subversão, entre aspas, da nossa ordem estabelecida para a reunião. Temos aqui um ponto de situação em várias frentes e temos os outros assuntos. E eu queria começar, talvez, pelos outros assuntos, para podermos ver aqui o seguinte, fazer aqui um índice relativamente à maneira de classificar o conjunto de documentação que, entretanto, estamos a recolher, com proveniências diversas, e já é muito significativa, e depois também procurarmos pelo menos uma primeira versão relativamente ao índice do relatório de atividades do próprio grupo. É bem de ver que nós não estamos a trabalhar preferencialmente para elaborar um relatório. Nós estamos a trabalhar para alcançar objetivos e o relatório deve ser visto como instrumental a esses objetivos. Todavia, como todos estamos cientes, o Sr. Presidente estabeleceu-nos um prazo de funcionamento até ao final do ano. E, portanto, nós teremos que procurar ver o que é concretizável dos objetivos que nos propusermos, precisamente até ao final do ano, e o que é que tem que ficar indicado como ações a desenvolver para além do final do ano, mas devidamente estruturadas. E é ainda prematuro saber se proporemos ou não a continuação deste modelo de grupo de trabalho para além dessa data, mas isso só lá para a frente é que essa opção há de ser tomada. Para já, se estivessem então de acordo, em vez de começarmos pelo ponto da situação do ponto 1, iríamos então começar pelo ponto 2, relativamente aos índices que acabei de referir. Eu creio que têm à vossa frente distribuído um papel com uma sugestão de organização da documentação recebida e eu propunha-me ver isto convosco. E depois da própria estrutura que o relatório deverá comportar. Pode ser assim? Então, neste aspecto da estrutura de classificação da documentação, nós teríamos a seguinte hipótese. Um primeiro item para os documentos que aqui são designados como enquadradores do grupo de trabalho e aqui está referenciado. Está referenciado os contributos do Presidente da Assembleia, começando pelo seu despacho da criação deste grupo de trabalho, pela intervenção tida pelo Presidente na reunião de instalação do grupo, pela intervenção que fez na abertura do colóquio. E depois 1.1.2. A intervenção que o coordenador do grupo de trabalho fez com registro audiovisual na página do grupo de trabalho, que para entrar no acervo documental escrito teria que ser transcrito, certo? E, portanto, peço à Teresa ao favor de ver quem é que nos serviços se pode assumir esta transcrição dessa fala. Ela não é muito grande, portanto deve ser relativamente fácil fazer isso. Relativamente a documentos de enquadramento, É isto, mas pergunto se alguém lhe ocorre algum tipo de documento que neste aspecto possa estar aqui a falhar. Acho que não, mas... Avançamos. Ponto 2, reuniões do grupo de trabalho. Temos as atas, desde logo. E outros elementos auxiliares, cujos poderão ser, não sei bem.
Alguém? A referência às audições.
Certo. Ou seja, podemos ter, eu peço à Teresa a favor de o que for de inovador de, e ao Tiago a favor de anotar. Portanto, fazemos então o seguinte, 2-1, atas, e fomos 1-2-2, elementos auxiliares, e então, pelo menos já sabemos que podemos pôr elementos auxiliares, uma referência informativa aos momentos, portanto às datas, em que tiverem tido lugar as audições, quais foram as entidades ouvidas, e, se tiver sido o caso, uma referência indicativa ao documento que possa ter sido apresentado ou deixado ou enviado ao grupo de trabalho. Claro, Cláudia. É que aqui é só a indicação de quais são os documentos e depois no ponto 4 são os documentos propriamente ditos. É só para ficarmos quando, digamos, uma coisa faz ponto para a outra, talvez, não é? Aqui, reunião tal, tida com entidade tal, que apresentou um documento sob o título tal. E depois o documento há de aparecer. Diga, não, mas diga.
E a realidade se calhar disse tudo digital, não é? Visto que é o trabalho do Parlamento Digital.
A digitalizar isto tudo.
Não, não, fazia mesmo em formato digital, com links para as audições a existirem, com links para os partes da instituição.
Ah, sim! Ou seja, eu penso que precisamos ter isto em versão. Ia dizer, em versão arcaica. Ainda precisamos ter isto em versão arcaica. Para ficar como registro em papel ainda. Mas temos que trabalhar tudo isto para depois isto ter a versão digital desejavelmente integral. Uma coisa complementa a outra. Não sei se é na nuvem, se é no arco-íris. Bom. Depois, se nos ocorrer alguma coisa, nesta passeio por aqui, voltamos atrás. Ponto 3, documentação interna. Documentação interna do grupo de trabalho. Eu não, acho que não precisava dizer e dos serviços. É documentação interna do grupo de trabalho por áreas. Ponha assim, documentação interna, parênteses, por áreas do grupo de trabalho do Parlamento Digital. Portanto, documentação interna. Abre parênteses por áreas do grupo de trabalho do Parlamento Digital. É porque as áreas acaba por cada documento há de ter depois indicação em si de qual foi a origem quanto aos serviços, mas o critério de classificação deve ser pelas áreas que tivermos estruturado. Portanto, documentação interna, abre parênteses por áreas do grupo de trabalho do Parlamento Digital. Ora, e depois há um outro aspecto que já deixarei para o fim. Vamos lá ver a documentação interna que falamos. Bom, é o que aqui está, sendo que o ponto 3.3 é documentação transversal, portanto é para aquilo que não me ocorreu designar de uma forma mais concreta. Pergunto-vos se, para além destes aspectos que estão concretamente referenciados, deveríamos referenciar já outros. Já se viu que o 3.3 é a documentação transversal, é para tudo mais que existir, não é? Mas ocorre-vos que alguma coisa devia já ter uma designação mais concreta? Podemos a todo momento abrir pontos para se justificar. Isto não é fechado.
Sim. Na proposta de índice para o relatório de atividades, já tenta especificar um pouco mais o que poderão ser.
Sim, mas algumas, eu não sei se têm autonomia ou se cabem dentro do item modernização do site e depois esse ser subdividido. Talvez, depois de vermos tudo, possamos voltar atrás. Bom, para já não há nenhuma observação. Continuamos a avançar. Diga, claro. É a documentação que já está, já variedíssima documentação foi produzida sobre estes vários aspectos. Neste momento ainda só estamos a falar da documentação. E depois temos aqui um ponto B, que há de ser para estruturar o relatório. Já lá chegaremos. Já lá chegaremos. A documentação específica que justifique ter uma identificação concreta em vez de ser só documentação transversal, abre-se mais uma... Abrem-se os itens para esse efeito. Bom, continuando então, contributos da sociedade civil. Cá estão as audições, a documentação enviada. Aqui aparecerá então os conteúdos propriamente ditos. Do colóquio, a mesma coisa. E outros contributos que, entretanto, tiverem chegado ou já chegaram, depois poderão ser concretamente identificados à medida que virmos quais eles sejam. Ponto 5. Legislação e regulamentos que convém ter para acervo do nosso próprio trabalho, se suporta o nosso próprio trabalho. Portanto, o que é que temos aqui? Resolução da Assembleia da República sobre a digitalização, portanto, já sabemos o que é. Há uma lei de software, eu não sei se é software aberto, se é software livre que ela se chama ou se chama outra coisa qualquer. É uma lei propriamente dita. Sim. Essa é a que aqui está, não sei se ela tem um título. Esta é outra. Então há mais do que uma da Assembleia?
Há.
Ah.
Então estamos...
Sim. Sim. Sim, que foram lá. Sim. Certo.
E esta a 57 é o regulamento do software livre no Parlamento. Em 2007.
Então essa que está a dizer, qual é o número dela?
57.
Resolução. 53/2007. Ah, esta é anterior até. Portanto, esta será a primeira. E há mais, é? Muito bem, e verá cá para baixo. Eu posso ficar com estes textos ou precisam deles? Posso? Alô, Iva. Passa aí ao deputado Luís Monteiro. Sr. Deputado Luís Monteiro, estamos aqui em função da ordem de trabalhos. Fizemos isto um bocadinho ao contrário, fomos ao ponto dos diversos e o que estamos a fazer, tem aí um papel... na mesa, isto são propostas de índice para a classificação documental, que entretanto foi chegando ou pode vir a chegar ainda. Muitas delas já são coisas que entretanto foram sendo recolhidas. E estamos aqui a olhar para ela para estruturar, para depois organizar adequadamente, a partir do índice, a estrutura documental e, portanto, este é o ponto A relativo à documentação e iremos a seguir ao ponto B, que é também dar uma estrutura inicial a um projeto de relatório que, entretanto, temos que começar a pensar nisso. Já lá chegaremos ao ponto B. Portanto, aqui estávamos agora no ponto 5 da documentação e, portanto, temos uma resolução 53/2007 sobre software livre e temos a resolução 64/2014 que é sobre a modernização, não sei como é que se chama, transparência, bom, o que for... Abertura e transparência parlamentar, ok. E como estava a dizer, há também uma lei relativamente à lei do software, uma lei sobre o software, cujo número não está aqui, mas que nós podemos identificar, ainda não foi identificada, por acaso ninguém tem aí essa lei, não? Quando está aqui a dizer lei de software aberto ou software livre, não, é lei propriamente, lei. As resoluções já identificamos que são duas. E há uma lei, aprovada também na Assembleia. Não faz mal não sabermos agora o número dela e depois fomos cá. Mas há uma lei. Eu já lhe passei os olhos por cima e aquilo é muito difícil de compreender por um leigo como eu. Muito difícil. Mas, enfim, o problema é meu, que tenho que me atualizar. Depois, resoluções do governo anterior sobre a utilização das TIC. Eu diria dos governos anteriores, se houver... portanto, o que eu pedi era alguma pesquisa sobre quais sejam elas. Porque houve, eu tenho ideia, no meu tempo de governo existiram umas resoluções sobre estratégia de utilização das TIC e no governo anterior também, penso eu. Resoluções dirigidas à sociedade de informação. E, portanto, peço ao Tiago alguma investigação sobre isso para depois as identificarmos em concreto. Temos aqui, que é para dar outra sequência a isto, cá mais abaixo, as leis sobre a transparência e participação democrática, portanto, são as leis sobre petições, iniciativas legislativas, também podemos pôr do referendo, não, legislativas do cidadão, do referendo, também temos que pensar na plataforma digital depois em relação ao referendo, do referendo, e se houver outras, cá as poremos, não é? Depois, relativamente à orgânica interna da Assembleia propriamente dita, temos então a LOFAR, passará para baixo, que está agregada a uma resolução, esta estrutura e competências de justiça da Assembleia da República é uma resolução, não é? Número quanto? 20/2004. E agora foi apresentado o regime do canal Parlamento e do portal da Assembleia da República, que é também uma resolução. São duas. Ah, é uma que foi alterada, certo. É uma resolução 37/2007. Tem que se, para além da indicação pelos números, tem que se procurar transcrever os conteúdos delas, que é para perceber do que é que falamos. Alterada pela resolução número 122. Ok. Mais alguma sugestão para isto, de momento? Volto a repetir, isto é aberto, portanto, à medida que a gente sentir necessidade de enriquecer o índice, falo-emos. Portanto, com estas alterações e precisões, ele depois será distribuído a todos nós. E agora, relativamente ao outro papel, que é o que se reporta à estrutura do relatório, isto é apenas um ensaio, isto pode ser muito diferente, vamos lá ver. Portanto, o relatório pareceu-me que devesse ter estes três pontos principais. Um ponto relativamente à descrição, não é do processo, mas é do procedimento. Levada cá pelo grupo de trabalho, não é? Um segundo, que depois estabelecesse as propostas que resultarem do nosso talento. E um terceiro ponto, que estabelecesse um cronograma associado às propostas que tiverem sido concretizadas no relatório, para que elas não fiquem ao nível da música celestial. Enfim, isto depois pode ser muito, muito modificado, mas... na descrição do procedimento, o que é que teríamos? O enquadramento do grupo de trabalho, portanto, seria, digamos, um memo que, a partir das indicações documentais, explicasse como é que o grupo foi constituído, porque é que foi constituído, e tendo sempre suporte na documentação, e como estava a dizer, quando isto tudo estiver digitalizado, nós podemos ter no relatório os links indicados para depois poderem consultar os documentos de suporte. Não é? A indicação das reuniões que tiverem, entretanto, tido lugar, tanto as reuniões internas com as características desta, como reuniões, podemos expor audições. E, pelo menos, e coloque. Depois, fazer-se uma referência no próprio relatório à documentação interna, escrever isto da mesma maneira que escrevemos na documentação. Portanto, o que é que eu imaginava que no relatório aparecesse? É uma síntese realmente tão sintética quanto puder ser suficientemente ilustrativa do que é que está em causa, em que se descreva, numa lógica de sumário, quais são os documentos, qual é o conteúdo essencial dos documentos que entretanto estão reunidos. A mesma coisa vale para os contributos da sociedade civil, também por áreas. E, como digo, isto pode ir sendo aperfeiçoado. Depois, propostas por áreas. Eu nem punha nem principais, nem porque não há áreas secundárias, há as que forem. Portanto, propostas por áreas. Temáticas, talvez, ou por temas. Depois logo se vê no final, mas pronto, fica por áreas e tira-se os principais. Ora bem, não quer dizer que a ordem seja esta que aqui está, mas a suplementar de qualquer. Tínhamos aqui a desmaterialização de processos e tínhamos o processo legislativo na dimensão interinstitucional. Podemos pôr entre parênteses entre órgãos de soberania. E interno à Assembleia da República.
Também na desmaterialização de processos, teríamos um outro capítulo aqui dentro, que seria a da desmaterialização da gestão documental. É assim que ela devia ser apresentada? E em matéria de desmaterializações, não propomos a desmaterialização dos deputados, isso não, pô, não. Isso ainda não chegámos lá. A sociedade digital há de acabar por desmaterializar a condição humana. Espero que eu já não veja esse dia. Depois. Não sei se isto... No final haveremos ter que agrupar os temas, se calhar de uma maneira mais consistente, mas agora estão só indicados quanto a temas. Portanto, nós temos a modernização do site. As plataformas que nós criarmos, petições, iniciativas de cidadãos, etc., essas plataformas cabem no conceito de modernização do site ou são... ou devemos tratá-los como um conceito autónomo? Se for autónomo, é mais visível, não é? Portanto, deixá-la estar assim. Mas também não está a plataforma, está a transparência e participação democrática. Ponha aqui um tracinho e escreva-se. Plataformas. Não, ponha-se no princípio. Plataformas para a transparência e participação democrática. Plataformas. É preciso dizer digitais ou não é preciso? Plataformas para a transparência e participação democrática. Depois, o tema das redes sociais é o tema da participação do Parlamento nas redes sociais, não é? Portanto, é isso que está aqui em causa. Vamos escrever isto dizendo assim, presença do Parlamento nas redes sociais. Está aqui a RTV. Para a modernização do site. Se calhar. Eu vou tentar escrever aqui uma coisa um bocadinho diferente. Temos o ponto 2.2, modernização do site. Imaginemos que o ponto 2.3 era... modalidades de comunicação do Parlamento. Então, não faz sentido que o site fique de fora, fica dentro, não é? Modalidades de comunicação do Parlamento é que abrange tudo. Portanto, então, é assim. O ponto 2.2 passava a chamar-se modalidades de comunicação do Parlamento. E depois, dentro do ponto 2.2, há um ponto 2.2.1 que é site da Assembleia da República. Eu peço o favor de me interromperem quando acharem que não está a correr bem. Ou melhor, até pode estar a correr bem, mas quando acharem que tem outra ideia. Site da Assembleia da República. Ponto 2.2.2. à RTV. Ponto 2.2.3. Aquilo que escrevemos, plataformas para a transparência. E a participação.
Verdadeiramente não são. Verdadeiramente são plataformas para a participação, não é?
Sim, sim.
Portanto, se calhar a palavra transparência não precisa de estar aqui. Plataformas para a participação.
Tem a vantagem não de tornar transparente a participação.
Mas é para plataformas para a participação. Tiramos. É, pois são palavras a mais. Para a participação. Para a participação democrática. Pois onde aparecer aqui dentro, quais são elas? Podemos pôr aqui dentro as petições, as iniciativas legislativas. Ah, isto já não está bem, já vi. Bom, mas e acrescento a iniciativa do referendo? Não está bem pelo seguinte, é que antes do 223, que são as plataformas, devemos pôr ainda a presença do Parlamento nas redes sociais, porque ainda é um impulso do Parlamento para fora, não é? Portanto, o 223 é presença do Parlamento nas redes sociais. E então a plataforma fica 224. E agora temos estas questões aqui. 225, que seria. Explica-me uma coisa. O tema do software livre e o tema da compatibilização com os equipamentos são dois temas que devem estar dissociados ou juntos? Portanto, como? Quer dizer, quando falamos de software livre, estamos a colocar a questão da possibilidade de utilização dos conteúdos serem disponibilizados e poderem ser não só acessíveis como utilizáveis, não é? Por entidades terceiras. É isso a que chamamos de software livre?
Mais ou menos. Posso.
Não, é melhor, pois, é que aqui é que temos que ser mais.
Eu sou muito claro. Leigo na matéria, mas a ideia que eu tenho é a possibilidade do Parlamento, do site, dos vários mecanismos do Parlamento, dos vários serviços serem abertos em vários tipos de software. Ou seja, não ser só o Windows, por exemplo, ser no Linux, ser em vários browsers.
Isso dá-me ideia. Também. Está mais na modernização do site. Está previsto na modernização do site.
Não, poderá estar, mas.
Não sei se é isso.
Mas não. Mas vamos lá ver uma coisa. É capaz de estar. Mas o site ele próprio. Como o site é de conteúdos, isso é, digamos, uma solução subjacente à existência do site. Para ter relevo e se perceber que há uma opção, tem que haver aqui um subtítulo que trate especificamente dessa escolha, não é? Não é? Portanto, o que eu não sei é como é que lhe chamamos, se é software livre ou se é, de facto, outra coisa. Quando está aqui o Open Data, abarca isto tudo?
Sim, sim. É mais amplo.
Sim. Então caía o conceito de software livre e ficava o conceito de dados abertos? Temos que também escrever em português as coisas. Dados abertos e depois podemos pôr entre parênteses Open Data. E depois logo se vê o que é que podemos fazer e o que é que não podemos, porque isto, neste momento, não sei.
Depois temos... Quando está aqui escrito equipamentos tecnológicos, o que eu penso que se quererá dizer... Ah! Isto teve agora um reforço com dois deputados a mais. A mais não, não estão a mais. Isto às vezes a linguagem entra-nos, não é? Está para aí o papelinho do registro de presença. Então eu volto a repetir o que é que estamos a fazer. Nós alterámos aqui o alinhamento da ordem do dia. Passámos por cima do ponto 1, que ainda não tratámos, e fomos ao ponto 2, outros assuntos. E os outros assuntos é agarrar nos papéis que estão aí à vossa frente, na mesa, e que têm uma proposta em relação à qual estamos a trabalhar já numa fase um bocadinho adiantada, que é fazer o índice para a estrutura da documentação que, entretanto, estamos a receber, para ficarmos com uma estrutura consistente de consulta à documentação. E depois, estamos agora no ponto B, também a preparar uma estrutura para aquilo que venha a ser o nosso relatório de atividades. Como eu disse há pouco, o nosso objetivo, enquanto grupo de trabalho, não é preferencialmente trabalharmos para elaborar um relatório, é preferencialmente trabalharmos para alcançarmos objetivos. Mas, naturalmente, temos que suportar isso na essência de um relatório, nomeadamente que possa identificar dos objetivos, o que é que conseguimos concretizar efetivamente até ao final do prazo que nos foi cometido, ou seja, até ao final do ano, e quais são aqueles outros objetivos que exigem prazos mais dilatados, que apontaremos no relatório também como metas a alcançar e que têm que ir para além do final do ano. E depois ficará aí aberto e depois avaliaremos com o Presidente da Assembleia se esses objetivos justificarão a continuação do grupo de trabalho numa segunda fase ou não, mas isso não é para agora. E, portanto, estávamos a ver, e ainda bem que chegaram, o ponto do relatório, que é o ponto B. E é onde estamos aqui agora, é o ponto 1. Permitam-me que não recapitule agora tudo, depois o papel na sua nova versão será outra vez distribuído, mas o ponto 2... É verdadeiramente o corpo essencial que o relatório terá, que são as propostas por áreas. E com o trabalho de reconfiguração que já estávamos agora a fazer, tínhamos chegado ao seguinte. O ponto 2.1 é o que cá está basicamente, a desmaterialização de processos, com o processo legislativo, desdobrado a interinstitucional, barra, entre parênteses, entre órgãos de soberania, e o ponto 2.1.2, interno à Assembleia da República. E o ponto 2.1.2... desmaterialização da gestão documental. E depois, a estrutura que estamos a alterar agora, começava com o ponto 2.2 sobre modernização do site, e começamos com o ponto 2.2, que se chamará, se não alterarmos outra vez, modalidades de comunicação do Parlamento. E então, dentro das modalidades de comunicação do Parlamento, encontramos 221, site da Assembleia da República, 222, ARTV, 223, presença do Parlamento nas redes sociais, 224, plataformas para a participação democrática. Se calhar é mesmo conveniente dizer plataformas digitais para a participação democrática. Entre parênteses, petições, iniciativas legislativas, iniciativa popular do referendo. O ponto 225, que era exatamente aqui que estávamos agora, era um ponto relativamente ao tratamento de... Portanto, estávamos-lhe a chamar dados abertos. Estávamos aqui numa conversa sobre se software livre e dados abertos era a mesma coisa, eram coisas diferentes, se devíamos apresentá-las autonomamente, se uma consumida pela outra, não há. Ainda bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ainda bem que chegou. Faz favor de nos dar aqui o seu ponto de vista.
Quem sou eu?
Não, não, mas quem sou eu? Estamos aqui para quem sou eu, vá lá. Faz favor.
Sr. Presidente, não sendo eu certamente a pessoa mais habilitada para contribuir, mas em todo o caso uma contribuição muito modesta. A leitura que nós temos feito, até no debate político ao longo dos anos, em relação a essa discussão, que é uma discussão muito interessante e com um grande potencial para a nossa tarefa, tem a ver com, para simplificar a minha ideia, os dados abertos são uma questão de garantir a liberdade para os utilizadores das tecnologias. O software livre é uma forma de exercer essa liberdade. Quando nós escolhemos o carro que queremos conduzir, temos que garantir que as estradas permitem que todos os carros as possam utilizar. O software livre é um dos carros que eu acho que é melhor, mas eu sou eu. E eu recomendo a toda a gente que o utilize. Os dados abertos são as estradas que permitem que haja carros de todas as marcas a circular no dia-a-dia. Infelizmente, quando não temos dados abertos, e às vezes acontece, os formatos de dados, o tipo de plataformas, o tipo de sistemas informáticos, lato senso, quando não são abertos, exigem que nós tínhamos que utilizar uma determinada solução informática, um determinado programa, uma determinada marca, uma determinada tecnologia. A vantagem de utilizarmos dados abertos é que realmente o software livre é uma opção que passa a ser possibilitada. E o software livre tem as vantagens próprias da utilização, do exercício dessa liberdade. Portanto, o Parlamento, como entidade utilizadora de tecnologias e não apenas como entidade que tem a obrigação de disponibilizar informação, dados para os cidadãos, também tem aqui a questão do software livre. Portanto, como órgão de soberania, tem o dever e a obrigação democráticos, digamos assim, de utilizar dados abertos para garantir a possibilidade dessa liberdade aos cidadãos e às organizações. Enquanto entidade que também utiliza forçosamente tecnologias, tem vantagens, no meu entender, e de muita gente, em apostar no software livre. Penso que isto, a vantagem de ser leigo é que nós simplificamos as explicações.
Isto é interno. Estes não são para... Então... As plataformas passam a ser 1.3.
1.4 podia ser qualquer coisa como tecnologias abertas.
Com os dois pontos, software livre, dados abertos e software livre. Muito bem. estar notificado que tem que chegar a horas às reuniões para a utilidade de nós todos. Tecnologias abertas, ponto 4, que fica com 4-1, não é? 4-1.
2-4-1 e 2-4-2.
Ah, pois. Isto é o ponto 2-3 e é o ponto 2-4 e agora é o ponto 2-4-1. 2-4-1, dados abertos, e o 2-4-2, software livre. O que é que se poderia seguir? Quando estamos aqui a falar de equipamentos tecnológicos, estamos aqui, não estávamos a falar de nada, eu pus isto aqui pelo seguinte, o que estava aqui a pensar é que tipo de modernização de hardware é que o próprio Parlamento poderá precisar e que deverá constar do nosso relatório para o seu reequipamento possível. Não sei se vai precisar de alguma coisa, é provável que sim. Não é? Hã?
É uma ideia avisada.
É melhor, que queremos tanta coisa e depois vem-nos dizer não há equipamentos que suportem isso. Também temos que...
É uma boa cena para tratar essa
situação. Como é que... Se isto é infraestrutural, vamos precisar de um reforço tecnológico para o refazer da API. Sim.
Não, não, aqui é a questão pura e dura do Parlamento se reequipar para o que for preciso. Não podemos fazer, como é que se chama dizer, omeletes sem partir os ovos. É? Então chamamos-lhe equipamentos tecnológicos ou designamos isto de outra maneira? Na lógica do utilizador interno ou dos utilizadores externos?
Podemos dar equipamentos ao utilizador externo, diria.
Então, se calhar o melhor é ficar estrutura... Ah, não, pediste a palavra.
Sistemas tecnológicos abrangem infraestrutura e equipamentos?
Então, porquê é que não pomos sistemas e equipamentos tecnológicos? Fica... É um ponto 2.5, não é?
2.5.
É 2.5. Sistemas e aqui, hã? Infraestrutura tecnológica, muito bem. Depois, o final que está aqui, soluções orgânicas e gestão dos processos de comunicação. Ou seja, se nós... Estamos aqui a pensar num Parlamento muito mais interativo. Também temos que depois pensar como é que isso se projeta na organização interna da Assembleia. Portanto, não sei se lhe chamamos assim soluções orgânicas ou tiramos as soluções e fica só orgânica e gestão dos processos de comunicação. E então será o ponto 2.5, não é? Não é? Não, 2.6. Finalmente, 1.3, que está aqui escrito cronograma, que é a tal ideia de depois associarmos o conjunto das propostas, que são as do ponto 2, à temporalidade da sua execução. E termos no relatório essa última vertente. Ora bem, isto são formas sempre aproximativas. Com base nisto já podemos começar tanto a sistematizar adequadamente a documentação, já vimos essa parte há bocado, como a pensar na elaboração do relatório. Portanto, o que é que eu proponho? Isto agora é refeito, e uma vez refeito é redistribuído a todos nós, e em qualquer momento pode ser outra vez atualizado, se precisarmos de que assim seja. Passamos então agora ao nosso ponto 1. O nosso ponto 1 tem vários temas e um deles ainda nunca aqui foi abordado, que é o da gestão documental, que é o último ponto que aqui está. E, portanto, como ainda não falámos aqui disto, talvez eu pedisse então que começasse pela apresentação do que é que está em curso com a gestão documental, para ficarmos também com essa informação. Estamos de... E então pedia à Sra. Doutora Manuela Magalhães, não é? O favor de nos fazer essa apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou falar da gestão documental enquanto arquivista e enquanto responsável pelo arquivo histórico parlamentar. A gestão documental, para nós, arquivistas, é todo o tratamento do documento. É a gestão do ciclo de vida de um qualquer documento, seja ele um ofício, seja ele uma iniciativa legislativa. Aliás, há um bocadinho, quando foi referida a desmaterialização do processo legislativo e a gestão documental, o processo legislativo também é abrangido pela gestão documental. Porque o ciclo de vida do documento é a gestão de um documento desde a sua produção, recepção, até ao seu arquivamento, passando pelo registro, passando pela classificação, passando pela tramitação por todos os serviços ou todas as pessoas que têm competência para exercer alguma ação sobre aquele documento, e até à constituição de um processo que vai agrupar todos os documentos que, entretanto, são produzidos no decorrer do tratamento desse assunto, vai constituir um processo que é arquivado. E, portanto, para nós, e eu sei que às vezes não é bem entendido, o processo legislativo em termos de arquivo é um processo igual a todos os outros processos. Obviamente tem a sua importância, é o processo mais importante do Parlamento, é o que nós arquivistas chamamos a função fim, é o resultado da função fim do Parlamento. Mas também depois existem os processos relativos ao expediente, relativos à gestão financeira, à gestão dos recursos humanos, à gestão do património. Nós apresentámos uma proposta de um sistema eletrónico de gestão de documentos, de gestão documental. Essa proposta abrange apenas os chamados documentos de comunicação, isto é, o expediente, portanto, todos os documentos que entram na Assembleia e que têm a sua tramitação própria e são arquivados. E documentos de comunicação porquê? Porque são os ofícios, são as informações, são os despachos, são os pareceres, portanto, todos aqueles documentos, mas que obviamente que serão criados no próprio sistema e que vão servir para tratar de qualquer assunto. Esta proposta está baseada em requisitos técnicos e funcionais, requisitos baseados em normas nacionais e internacionais, destes sistemas e da gestão documental, que passam pela compatibilização desse sistema com o sistema informático da Assembleia, que passam pelas regras de captura e registro de todos os documentos, e a captura são, obviamente, que vão continuar a entrar na Assembleia documentos em papel, e esses documentos serão digitalizados logo e arrumados num processo, portanto haverá sempre dois processos, o processo em papel e o processo digital eletrónico, e portanto esse documento será logo digitalizado, registado, classificado. A Assembleia da República também já tem um plano de classificação geral a toda a Assembleia, que é um plano de classificação funcional, e funcional porque evita, cada vez que haja alterações de lei orgânica, que o plano seja alterado. Esse plano de classificação foi baseado numa proposta do arquivo e foi visto com todos os serviços. Já está a ser aplicado no atual registro de correspondência, que já é eletrónico. Depois haverá a parte da definição dos fluxos, portanto todos os documentos ou todos os processos vão ter que ser levantados, isto é, vai ter que ser levantado toda a tramitação dos diversos processos. Irá permitir sempre o fluxo ad hoc, porque há muitos processos que a meio caminho podem ir, por exemplo, temos processos relativamente, imaginemos, a um colóquio na Assembleia que vai ser tratado por vários serviços. O que é que este sistema, um grande benefício deste sistema é que hoje um processo desses tem, imaginemos, quatro processos diferentes e passará a ter só um, portanto, toda a informação sobre o tratamento desse assunto passa a estar num único processo e, portanto, a pesquisa será muito mais fácil. Nós, hoje em dia, muitas vezes pedem-nos informação sobre, eu estou-me a lembrar, por exemplo, a informação sobre a trasladação, uma trasladação, e quando nos pedem essa informação ao arquivo, nós temos que ir aos processos dos vários serviços, e em cada processo, exatamente, e em cada processo está um bocado do tratamento daquele evento, daquele assunto. E, portanto, deixará, porque passará a haver um processo único e um arquivo único, um repositório digital único para o arquivo corrente, será o arquivo corrente da Assembleia. Portanto, então, outras haverá, tem uma área também relativa, claro, à definição das permissões e acessos, haverá a parte da assinatura digital, portanto os documentos irão ser assinados digitalmente, depois a parte de toda a preservação destes documentos e obviamente que esse é um ponto importante para nós, que é depois o armazenamento e a preservação digital de todos esses documentos. Por isso, para nós, o processo legislativo é também um processo que entra dentro deste sistema. Obviamente tem uma tramitação muito própria, está regulamentada, o que torna tudo muito mais fácil, e, portanto, eu penso, aliás, o arquivo propôs, na altura em que foi proposta este sistema eletrónico de gestão documental, propôs realmente que o processo legislativo também pudesse entrar neste sistema, para até evitar duplicação de vários sistemas, o que iria dificultar a pesquisa, e nesta altura em que a informação para nós é muito importante, entendemos que a qualidade da informação que nós prestamos e à qual temos acesso depende muito, e se calhar para a maioria das pessoas não pensam assim, mas depende muito dos documentos e dos arquivos e dos documentos que são produzidos e da gestão que fazemos desses documentos. E quanto melhor gerirmos esses documentos, obviamente mais eficaz se torna o recurso a essa informação. E nós no arquivo sentimos muito isso, sobretudo nesta altura, porque neste momento existem muitos documentos eletrónicos já e existem ainda muitos documentos em papel. Inclusivamente há sistemas, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, do acolhimento. Neste momento o registro biográfico dos deputados é feito em eletrónico. No entanto, por exemplo, ainda nos processos há a necessidade de imprimir os registros para constarem do processo. Portanto, por exemplo, o arquivo não tem, e aliás, desde os registros biográficos mais antigos, são muito pedidos, e portanto, nós não temos acesso diretamente, enquanto arquivo, a esses registros biográficos, e, portanto, houve a necessidade dos colegas da DAPLEN de imprimirem esses registros que estão no processo. Então, em vez, o registro biográfico normalmente é uma folha, agora são duas ou três, porque é a impressão de todo o processo do acolhimento. Temos um sistema já eletrónico, da desmaterialização do processo, dos processos financeiros, patrimoniais, recursos humanos. Neste momento nós temos que trabalhar, por exemplo, se queremos fazer uma aquisição de serviços, temos que fazer nessa plataforma, no CIGAR, temos que fazer todo o procedimento, mas depois imprimimos tudo. Imprimimos tudo para esse processo poder fazer o circuito, a tramitação, ter que ir para os despachos respectivos e fazer esse circuito. O que acontece, e eu costumo dizer que agora com esse sistema OCIGAR o processo duplicou. Porquê? Porque esse processo existe, é eletrónico, existe em papel, e, por exemplo, cada vez esse processo, quando imaginemos que é um processo que tem duas ou três faturas separadas no tempo, quando chega a primeira fatura nós enviamos a fatura com esse processo original e a seguir enviamos a segunda fatura com cópias da PAD, do processo de autorização de despesa e outros documentos, e depois, quando vem uma terceira fatura, temos novamente que enviar. Pronto. E, portanto, temos, por vezes, alguma dificuldade, sobretudo, e no arquivo nós temos muitas solicitações de informação, quer internas, quer externas, e muitas internas, e, por vezes, temos alguma dificuldade em ceder a alguns documentos. Outra dificuldade é o tratamento de alguns documentos que são eletrónicos e que nem sequer passam a papel, por exemplo, algumas atas de reuniões de comissões, e que, por vezes, ainda no outro dia, nos pediram uma ata de uma comissão, e a ata estava numa cassete gravada e foi um pedido até externo. E, portanto, felizmente o Canal Parlamento tem todos os equipamentos, tem guardado todos os equipamentos, e nós pedimos ao Canal Parlamento para nos disponibilizar para poder ser ouvida aquela cassete, porque não foi transcrita a ata. Pronto. E, portanto, porque nós no arquivo temos essa noção de que neste momento é mais, para nós, como nós costumamos dizer, é mais perigoso, porque a documentação, os processos não ficam completos, nós propusemos realmente a implementação de um sistema de gestão eletrónica de documentos que passasse a fazer essa gestão dos documentos da Assembleia completamente de forma eletrónica. Claro que tem que se pensar no futuro, e nós, arquivistas, pensamos mais, às vezes, no futuro. Nós pensamos no presente, mas tendo em vista o futuro, porque daqui a 200 anos queremos ter ainda informação, como temos a informação. Não, porque nós temos a documentação toda desde 1821, temos o processo legislativo todo desde as Cortes, e realmente a nossa preocupação é que daqui a 500 anos, ou 200, as pessoas possam ter a noção de como é que era o processo legislativo agora, neste tempo, e ter acesso e consultá-lo como hoje consultam no arquivo. e realmente a gestão documental foi feita sempre, desde 1821, porque houve sempre a preocupação com o registro, houve sempre a preocupação com registar a tramitação toda, a tramitação do processo legislativo desde 1821 está toda registada em livros e, portanto, podemos ver tudo o que aquele, portanto, o que, toda o, no fundo, o ciclo daquele processo. E, portanto, houve sempre essa preocupação e de o guardar. E por isso o arquivo sempre existiu um arquivo e nos regimentos, nos regulamentos antigos, há sempre um arquivista e a preocupação com o guardar os documentos, porque, no fundo, os documentos também servem para a nossa gestão do nosso trabalho no dia-a-dia e, por isso, constantemente nos estão a pedir documentos, colegas que pedem e documentos para tratar de assuntos atuais, documentos mais antigos e que nós guardamos. E isso, e neste grupo de trabalho, eu penso que também era importante pensar nisso, que é a parte da preservação digital, e que eu considero que é muito importante e é urgente que se tomem medidas relativamente à preservação digital. O arquivo, juntamente com o CINF, com o Centro de Informática, já está a preparar a elaboração de um plano de preservação digital. Portanto, estamos na fase dos levantamentos e depois iremos preparar um plano para ser aprovado superiormente. E outra questão que eu considero muito importante também é a segurança da informação. E, portanto, a segurança da informação, a gestão do risco que há relativamente à informação eletrónica e digital, e que é preciso ter em conta. E pronto, eu penso que era o que eu tinha para dizer relativamente à gestão documental.
Obrigado. Não daqui a 500 anos, nem daqui a 200, provavelmente daqui a alguns anos haverá uma licenciatura em arqueologia digital.
Terá de haver, exatamente.
E tudo isto será anacrónico. É? Pois, acredito.
Eu por acaso estudei arqueologia e um colega meu que estava em doutoramento já numa idade até mais, era bastante mais velho do que eu, já eu estava a começar a licenciatura, ele estava a apresentar a tese e a tese era exatamente sobre arqueologia digital, exatamente a forma como ao longo do tempo se foram arquivando e se foram guardando informações na internet, do ponto de vista não material, não é imaterial, como é óbvio, mas informações históricas que só a internet é que foi guardando, que a internet criou um mundo e que só a internet é que foi guardando. E, portanto, isso hoje já é um acaba por ser um património, não é? Ao nível até do colecionismo e tudo, há algumas teses interessantes sobre isso. Se nós formos a pensar, hoje em dia as pessoas guardam muito mais fotografias, seja de férias ou em computadores e discos externos e etc., do que naquelas caixinhas de postais, não é? Ou aqueles, portanto, hoje em dia, muitas das vezes, esse tipo de património familiar, até muitas das vezes, está muito
as
mais
caixas dos sapatos para poder
digital do que
várias pentes. Ora bem, mas eu creio que agora precisávamos de compreender melhor o seguinte. Portanto, este programa de sistema eletrónico de gestão documental é este que eu ouvi dizer há dias ao Sr. Estado-Geral que tinha sido aprovado no Conselho de Administração ou foi outra coisa? Não tem nada a ver com este programa, não?
Não, esta, portanto, foi aprovada no Conselho de Administração. Foi aprovada no Conselho de Administração a realização, portanto, de um concurso para se fazer a digitalização, portanto, perdão, como é que se. a digitalização, a implementação de uma aplicação que faça a gestão documental aqui na Assembleia da República, de forma a que, como disse a doutora Manuela Magalhães, os documentos entrem numa plataforma e sejam conduzidos, portanto, com links a todos os serviços, de forma que toda a documentação atinente a determinado processo possa ser seguida do princípio até ao fim, desde que o processo nasce até ao processo ser arquivado. Portanto, toda a documentação será uma documentação integrada e qualquer documento que seja procurado em determinado momento será um documento que estará disponível aqui para todas as direções. Todas as direções terão acesso ao mesmo documento, todos os serviços terão acesso aos mesmos documentos e o processo, quando transitar para o arquivo, será, portanto, um processo que terá toda a informação respeitante ao assunto em causa. Portanto, mas isso foi aprovado, esse processo já foi aprovado em Conselho de Administração, já aqui há 3 meses, talvez, portanto, o processo está a correr e também foi aprovado ainda no último Conselho de Administração o processo relativo à criação de uma aplicação para a gestão das revisões constitucionais, aquilo que o Sr. Vice-Presidente tinha pedido. Portanto, esse processo foi ao Conselho de Administração no último Conselho e foi aprovado, portanto, a adjudicação desse processo para ser integrado, portanto, neste trabalho do Parlamento Digital.
Então, tentando compreender melhor, este concurso, não é? Com vista, portanto, à criação da plataforma digital para a gestão documental.
Gestão documental.
A aquisição das ferramentas para...
Claro.
Certo. Isto inclui a vertente do fluxo legislativo ou é à parte do fluxo legislativo?
Não, não tem que ver com... Não tem nada a ver, não. São separados. São separados neste momento.
Tem partes comuns, não é?
Claro, claro.
Ferramentas comuns.
Era administrativa.
Eu...
O sistema de gestão documental, na altura em que foi, portanto, quando o procedimento foi aberto, foi a compra, a escolha do software, com os respectivos cuidados de integração no sistema informático e os serviços de implementação. Nós fazíamos, por motivos, no fundo, sinceramente, de capacidade humana, fazíamos em duas fases. Primeira, processos administrativos internos, foi aqueles que a doutora Manuela explicou. São, no fundo, a desmaterialização de todos os processos dos serviços, no fundo, e não só, mas muito em especial dos serviços. Tudo que circula inter-serviços deixará de circular e passará a ser feito de forma desmaterializada. E a segunda fase, e foi relegado para a segunda fase porque, para já, porque não sabemos que sistema, este é um concurso público e é o que é, e apesar de nós irmos escolher o software, ficamos um bocado dependentes das soluções que venham a ser propostas, não é? Pois estamos limitados também de acordo com a lei, vamos ter que escolher. E depois, porque tecnicamente entendemos que, sendo o processo legislativo um processo extremamente complexo e de uma importância vital para a Assembleia, não é? A aplicação à AP não pode parar, não é? Portanto, entendemos que primeiro precisávamos de ganhar, e estou a falar mais a nível dos técnicos de informática, a nível de desenhar processos e de implementar os processos. Nós precisávamos de ganhar algum know-how, que o iríamos fazer com a desmaterialização dos processos administrativos, e após esta fase dos administrativos, então já teríamos know-how e skills suficientes para nos atirarmos para a interligação com os processos legislativos. Portanto, na primeira fase, administrativos. E depois uma segunda fase, então, ponderar aí a integração com os, projetos de leis, com o processo legislativo. Certo?
Oh, doutora Cláudia, hoje em dia as iniciativas legislativas são enviadas por via eletrónica já? Para a caixa de correio eletrónica, não é? Mas quando chegam, por exemplo, ao momento de admissão pelo Presidente, já vão em suporte de papel? Como é que é? A assinatura de quem? Do Presidente?
O Presidente tem um carimbozinho.
E é sobre uma folha de rosto ou é sobre o...
Uma folha de rosto, mais nada.
Sim. Portanto, não tem que estar a fotocopiar o diploma todo.
Não.
Sim.
Aliás, o diploma assim que entra da Caixa de Iniciativa do Estatuto, seja um projeto de lei do Grupo Comunitário Metropolitano, seja a proposta de lei do Governo, seja das Assembleias Legislativas Regionais, é imediatamente disponibilizada no site da Assembleia da República, em termos real, praticamente.
Sim. Mesmo antes da admissão formal do Presidente?
Sim, sim. Assim que dá a entrada é disponibilizado. Depois é registada a admissibilidade, o anúncio, a admissão, porque isso vai sempre perfeitamente registado. Mas o texto da iniciativa assim que dá a entrada é disponibilizado.
E, portanto, quando nós estamos a falar da desmaterialização interna do processo legislativo, havendo já esse circuito, o que é que na verdade falta? Oh, doutora Cláudia, fala aí para o microfone. Fica para a história.
Como... Eu acho que não está a ser gravado, mas... Está? Ai, está. Pronto, você... Está bem. Não, nós já fizemos uma definição de todos os fluxos em 2011, naquele trabalho que fizemos para a desmaterialização em 2011. Simplesmente... Como sabem, isto é um processo que é dinâmico. Cada vez que se inicia uma nova legislatura, há mudanças de procedimentos, quer definidas ao nível do próprio gabinete do Presidente, quer ao nível da Conferência de Líderes, etc. E, portanto, há coisas que vão mudando de legislatura para legislatura e, portanto, tem que ser feita neste momento, e é isso que nós nos comprometemos, aliás, a fazer agora, a revisão dos fluxos todos do processo legislativo, com vista à tal desmaterialização interna, que é diferente da interoperabilidade entre os órgãos de soberania, de que falámos aqui noutras reuniões, não é? Em relação a integrar ou não num sistema de gestão documental o processo legislativo, enfim, eu independentemente da opinião informática, e aí não percebo nada da matéria, não é? Acho que, de facto, tenho alguma pena que não seja considerada imediatamente ao nível da gestão documental a desmaterialização do processo legislativo. Até porque é um bocadinho difícil distinguir alguns documentos administrativos do processo legislativo e depois vamos ter imensas dificuldades o que é que entra na gestão documental e o que não entra. Por exemplo, nós mandamos ofícios ao nível... Tudo, então, mas o processo legislativo não entra, não é? E nós vimos aqui, ouvimos aqui, quer a INCM, quer o Governo, dizer que fizeram a desmaterialização com base numa parte da gestão documental, que é o Smart Doc. E, portanto, enfim, percebo que há algumas dificuldades neste momento, mas tenho alguma pena que não se avance. Mas, de facto, enfim, respondendo ao Sr. Coordenador...
Claro que sou eu que ainda não consegui compreender bem. Efetivamente, o que é que no processo legislativo não se considera desmaterializado no procedimento do fluxo normal do processo legislativo hoje em dia?
É, há imensas variáveis.
Dê-me exemplos.
Continuamos a circular em papel a grande parte dos documentos que depois são escanarizados e são todos disponibilizados em formato digital, mas a circulação não é digital, muitos deles circulam em papel.
Mas vamos lá. O processo entra por via eletrónica.
Sim.
O processo é admitido por via eletrónica.
Sim, mas há
um... O processo baixa as comissões por via eletrónica.
Peço desculpa, mas há uma versão em papel com as assinaturas que essa não entra por via eletrónica. Nós, aliás, até já tivemos que decidir, nós, não os senhores deputados, tiveram que decidir, havendo discrepância entre a versão eletrónica e a versão em papel, que também já nos aconteceu em alguns casos, qual é a que vale.
Então as iniciativas legislativas são entregues eletronicamente e depois vêm
em
uma versão em papel?
Mais tarde vêm em papel,
vem uma versão
assinadas.
Em papel. E a admissão do Presidente no tal papel e depois é junto ao processo material?
A admissão do Presidente no papel é feita através da... põe-se um carimbo na primeira folha da iniciativa legislativa, que tem a data da admissão, papel. Da baixa e à comissão, o anúncio em plenário, etc. E guarda-se no tal processo em papel, que é mantido na DAP plena até ao fim de cada legislatura e depois, no fim da legislatura, transita para o arquivo histórico, juntamente com todos os outros.
Então deixe-me fazer perguntas inocentes. Imaginemos que neste exato momento se dava uma orientação de dizer já não é preciso o suporte de papel, uma vez que o Presidente pode fazer por via digital a admissão a assinatura para admitir os projetos entrados.
Mas é que tem que ser desenhado um workflow. Além deste tal levantamento, depois tem que ser desenhado por via informática o tal workflow que tem que entrar em funcionamento. E para isso é preciso até tomar algumas decisões políticas, porque, por exemplo, ao nível das comissões, há procedimentos diferentes em cada comissão. E vai ter que ser definido qual é o procedimento que passa a ser fixado para as 12 comissões permanentes, porque a informática aí é cega, não é? E nós não podemos dizer assim, vai do ponto A para o ponto B e do B para o C. Temos que dizer, vai deste para aqui e é igual para todas as comissões, percebe? Portanto, isto são coisas que têm que ser pré-definidas. Quando tivermos os fluxos todos escritos em papel, provavelmente vai ter que haver uma decisão política sobre determinadas variáveis que são fundamentais para os meus colegas, depois da informática, fazerem a programação disto tudo, não é?
Bruno, eu tenho outras questões para pôr, mas não quero monopolizar.
Só sobre esta matéria, para até podermos tratar as coisas uma a uma, se me dá licença. Só para ajudar com um exemplo concreto. Eu posso estar enganado, mas eu julgo que a Assembleia da República, no seu regimento, não prevê, agora não tenho a certeza de cor, não prevê a situação do processo legislativo dispensar o relatório na generalidade, em comissão. Prevê?
Não.
Como a Assembleia não prevê essa possibilidade, todas as vezes que uma proposta legislativa, uma PPL ou um projeto de lei, fosse a plenário, tendo chegado à Assembleia poucos dias antes da discussão em plenário, e como tal não dando possibilidade da Comissão apreciar na generalidade e como tal apresentando o seu relatório e parecer, logo aí o workflow informático ia bloquear. Porque se... isto é um exemplo muito simples, mas é logo ao princípio do processo legislativo, então a gente não o discutiu e já está bloqueado. Porque se o regimento é uma língua... O regimento é o processo legislativo, entre outras coisas, descrito em linguagem jurídica. E o que nós estamos aqui a avaliar é como é que vai ser possível transformar esse regimento que está escrito em linguagem jurídica num workflow feito em linguagem informática. Ora, nós podemos todos decidir que aquela proposta de lei vai a plenário sem relatório na realidade. Mas o sistema informático não preveria essa situação. Por isso é uma questão de decisão política.
Não sei se isso me satisfaz. Vamos lá ver. Sim, faz favor.
Mas aí, apesar de tudo, é mais fácil de resolver, porque nós, quando fizermos o tal workflow, vamos ter que prever a hipótese A, B ou C. Aliás, nós ainda agora fizemos isso em termos da cooperação, estamos a fazer isso com o Parlamento de São Tomé, com o Parlamento de Cabo Verde, com o Parlamento da Guiné, etc. Estamos a fazer com o Timor, porque, de facto, uma coisa é o que diz o regimento, outra coisa é a prática, e nós, quando desenhamos o workflow, temos que prever as várias possibilidades práticas que existem, o que não quer dizer que depois a prática não mude. Um exemplo concreto, no regimento não se fala em conexão em sítio nenhum, e sabemos que foi uma prática inaugurada na legislatura passada, a conexão das iniciativas legislativas, e que é uma coisa que neste momento já tem consagração prática em quase todas, não é? Na grande maioria, e portanto isso vai ter que ser consagrado ao nível do workflow, mas de facto é um conceito que não existe, não é? Em termos jurídicos. Portanto, apesar de tudo, eu diria que aí se calhar é mais... vai nos obrigar, é um trabalho muito grande de mapear tudo isso, não é? Mas não é tão complicado, enfim, como depois obrigar a harmonizar procedimentos, que aí sim obriga a mudanças de hábitos e que me parece mais complicado, digamos assim, porque aí tem que ir, enfim, a informática deve trabalhar, obviamente, para, enfim, é uma atividade de suporte aqui e, portanto, tem que fazer aquilo que os outros lhe dizem, é assim mesmo. Mas, de facto, depois é um bocadinho complicado estar a alterar as coisas de um dia para o outro porque há uma mudança de procedimentos e, portanto, isto tem que ser muito bem pensado, ab initio, não é?
Os procedimentos, já lhe vou a palavra. Os procedimentos a que se refere, hoje em dia, um relatório aprovado em comissão na fase de apreciação prévia para a generalidade de um diploma, quando os pareceres, os relatórios, são enviados para o gabinete do Presidente, outra vez, a partir das comissões, também são enviados por via eletrónica, ou não? Portanto, está a ver. Quer dizer, quando nós... A doutora Tonieta estava no... Fala para o microfone também, vá lá.
O e-mail não é digital, no sentido... É papel digitalizado, como diz o... Ou seja, o e-mail não é o circuito, digamos, de workflow de um processo. É, basicamente é um papel digital, se quiser, tal como os arquivos no futuro, é um papel digital, o e-mail.
Não manda na máquina.
É burro, não é? É cego quase, não é? Não é... Pois, não chega.
É um processo digital, é um processo digitalizado.
Exatamente, é essa a diferença.
O que eu não... Em relação... Depois já... É só para dizer mais isto. Em relação à problemática do sistema bloquear, se não forem cumpridos todos os procedimentos nele previstos, eu acho que a concessão do próprio sistema... deve poder levar em conta que certas fases são preenchidas ou não preenchidas sem que isso impeça que ele vá sendo desenvolvido.
Mas tem sempre que dizer quais são essas fases.
Admito que sim. Admito que sim. Mas o resto é uma consideração para depois. Doutor António.
Senhor Presidente, ontem decorreu a primeira reunião entre os informáticos do Governo e a nossa equipa, destinada a avaliarmos a interoperabilidade. E tivemos a fazer, entre nós, um exercício das dificuldades que vão carecer, ou das decisões que vão carecer decisão política. E lembramos-nos, por exemplo, quando vem, e perdoem-me que vou dar aqui uns pontapés no processo legislativo que percebo pouco, mas imagino que o Governo... envia um projeto de lei para a Assembleia, uma proposta de lei. Comecei bem. Mandam para cá uma versão. Fica registado na aplicação de forma automática, que é isso que nós estamos a tratar, registado na data tal, à hora tal, minuto tal, segundo tal, recebemos a proposta X. Mas, entretanto, verificam que tiveram uma gralha no texto. Okay? Ou que se esqueceram de submeter o anexo com o que seja. E voltam a enviar para aqui. Ao enviarem a segunda vez, primeira questão, qual é que vale? Certo, e se a primeira estiver vazia? Sim, não tiver sido o anexo, vier só com... É que isto são pormenores que têm que ser debatidos a nível político do que é que se há de fazer. Por exemplo, a assinatura de... Nós tivemos... O deputado Bruno Dias participou na desmaterialização das perguntas e requerimentos. Aliás, quase todos nós participamos nas perguntas e requerimentos. Foi um processo interno, foi o primeiro processo, ou um dos primeiros processos a serem cá implementados. E um dos problemas que se tiverem recordados era o senhor deputado quer submeter uma pergunta em um requerimento em nome de N deputados, de vários deputados. O circuito funcionava assim, submetia, ok, mas o senhor deputado também teria que assinar, portanto o workflow iria para o outro senhor deputado, que também assinaria e não passaria ao terceiro enquanto não fosse assinado pelos dois anteriores. E nós chegámos à conclusão que isto era impeditivo para um funcionamento, porque nós desmaterializar, desmaterializamos, mas também temos que fazer com que a desmaterialização venha contribuir para uma simplificação, não pode complicar. E neste caso destes processos, tivemos que optar por um deputado poder submeter, um deputado ou não, poder submeter uma pergunta ou um requerimento em nome de 30 deputados ou de 50, ou não, pode permitir, se eu estou bem recordado, em nome de, e depois foram arranjados mecanismos automáticos de notificar se for submetido uma pergunta ou um requerimento no nome de A, de B, de C, esses visados que não assinaram, que não são os subscritores, recebem um mail a notificar, atenção, que foi submetido em seu nome o tal. Portanto, por exemplo, esta questão das assinaturas subsequentes de um projeto de lei, lá estou eu a dar os meus pontapés no processo legislativo, mas isto é algo que vai ter que ser definido.
Senhora Doutora Antonieta, é muito simples. É assim. Questão prévia. Já houve um trabalho relativamente ao fluxo legislativo interinstitucional. É preciso descobrir esse documento. Em que tinham sido registadas todos os procedimentos formais das ligações entre os vários órgãos de soberania e, naquele momento, as vicissitudes que pareciam poder existir. Não quer dizer que estejam lá todas, ou até muitas das que, entretanto, está a referir. E, portanto, ou na PCM, ou aqui, há de haver esse fluxo. Portanto, o que é que se pede ao grupo técnico? É, perante a verificação de que pode haver outras situações, como aquelas que acabou de referir, e haverá, porventura, outras, é elencá-las para depois termos uma reunião com os decisores políticos, como bem disse, para que depois se diga aqui faz-se assim e aqui faz-se assado. O que precisamos é de ter a listagem identificada de quais são as eventuais vicissitudes que precisam de esclarecimento. Bom, e uma vez elas identificadas, a seguir passa-se a uma fase que permita decidi-las. As minhas dúvidas ainda são as seguintes. Ouvi-vos falar na primeira fase, que está em curso para a plataforma da gestão documental, e a segunda fase, que seria para mais tarde, do processo legislativo. Do ponto de vista procedimental, portanto, há um concurso e teria que haver, para a dita segunda fase, um outro concurso. É assim ou não?
Depende um bocadinho da opção que se venha a tomar relativamente à forma de desmaterialização. A gestão documental é o processo que já está em curso. Eu diria que poderemos avançar com a desmaterialização da AP e assegurar a interoperabilidade com a gestão documental que está a ser comprada. Ou seja, temos um sistema que está a ser comprado e podemos desenvolver outro sistema ao lado, e à medida que se está a desenvolver a AP, que vai ter que ser uma aplicação sempre com alguma autonomia, mas assegurar imediatamente a interoperabilidade com a gestão documental, que é o que nos interessa, é o repositório único da tramitação do processo legislativo, não é?
Até porque não vamos fazer duplicação de carregamentos.
Exatamente.
Num sistema de gestão documental nem na API.
E essa interoperabilidade que fala, se acabei de perceber agora, é possível de ser feita sem ser necessário depois ter que ter novos equipamentos de natureza eletrónica para a funcionalidade disso. É uma questão interna. E essa é uma boa notícia. Bruno Dias.
A característica que nós vamos observando em muitas casas, e nesta casa nota-se que existe, digamos, a responsabilidade inerente às funções de cada serviço e o desempenho dessas funções ao longo dos anos faz com que determinadas metodologias e sistemas de trabalho vão correndo pela sua própria pista. Onde é que eu estou a querer chegar com isto? É que é natural, e não tem mal nenhum, que haja metodologias que agora, não sendo propriamente paralelas, mas, quer dizer, não é no infinito que se encontram, mas vai demorar algum tempo. E eu estou a dizer isto com grande tranquilidade. Porque vai ser preciso também desdramatizar isto. E eu digo isto com o respeito e à vontade de quem está fora a olhar, fora, quer dizer, tanto dentro da casa, mas fora dos serviços. Mas nós, enquanto políticos, vamos ter também aqui um papel importante de entendermos esta questão e discutirmo-la com a naturalidade de quem compreende que há um trabalho sedimentado ao longo dos tempos. E isso significa que o encontrar destas pistas, não é, e o afluírem umas com as outras vai demorar tempo e vai implicar realmente uma reflexão muito aberta e muito tranquila do ponto de vista do que isto vai ficar, do que isto põe em causa, daquilo que é posto em crise com esta discussão. Eu estou a ser aparentemente mais filosófico, mas isto tem um seu quê de pragmatismo, porque nós estamos a falar de em que ponto é que a informática se vai encontrar com a gestão documental, em que ponto é que a AP se vai encontrar com este sistema em concreto. Estamos a falar depois de coisas concretas e práticas que vão resultar desta discussão. E, portanto, esta discussão tem que ser feita com um misto de ponderação e tempo, mas também com o pragmatismo de quem tem um relatório para apresentar e conclusões para apresentar ao Sr. Presidente e ao plenário, etc. Portanto, eu estava, se me perguntassem, então, mas o que é que se faz à solução e ao sistema técnico ou tecnológico chamado AP, não é? E onde é que isto se vai inserir na gestão documental e no sistema que está a ser implementado? E quem é que se insere, e qual é a parte que se insere onde? Em que parte? E isto é uma questão que vai ser, provavelmente, mais complexa por ser nova. Quer dizer, eu acho que o essencial da complexidade disto vai ser o facto de ser realmente novo. E não sendo uma questão da orgânica da Assembleia, está relacionada com a orgânica da Assembleia. E aquilo que o Sr. Presidente colocou no final do índice é mais importante do que parece, e eu sei que eu disse que foi muito bem observado ter ficado naquele índice. Porque, de facto, há coisas que estão relacionadas com a arquitetura, não direi institucional, mas interna dos serviços e do seu funcionamento. Daí que eu não fico nada preocupado se chegássemos à conclusão que era preciso amadurecer durante mais alguns dias, pelo menos, esta opção. Porque é uma opção técnica que também vai ter implicações relativamente ao funcionamento da Assembleia. Faço-me entender?
Eu fiquei muito contente de ouvir dizer que precisamos de mais uns dias para amadurecer, porque o que não precisamos é de mais uns anos para amadurecer. Isso é que a gente não vai tentar que não aconteça. De maneira que vamos procurar então avançar no seguinte sentido. O workflow do processo legislativo, doutora Cláudia Ribeiro, a gente crê que já tínhamos aqui uma vez visto que seria apresentável da vossa parte num prazo relativamente curto, não foi? E qual é a expectativa agora? Sim, do tal fluxo legislativo. E justamente a pensar na ideia da plataforma
eletrónica. Há duas espécies de levantamentos que nós nos comprometemos a fazer, nós da parte dos serviços legislativos. Um é o levantamento relativamente mais simples, que esse em duas semanas estará concluído, que é o que vai proporcionar a interoperabilidade. Estamos apenas pendentes de uma reunião com os serviços da Presidência e do Governo, com o Sr. Secretário-Geral. É o geral. Interoperabilidade entre órgãos de soberania, que é a primeira fase que nós tínhamos proposto. Em relação à desmaterialização interna, digamos assim, aí demora um bocadinho mais, porque temos que ter os vários fluxos do processo legislativo, todos definidos com estas várias hipóteses que o Sr. Deputado Dias referiu, não é?
Para nos situarmos sobre a titularidade do Secretário, precisamos de um documento que estabeleça a integralidade do processo legislativo interno, os vários institutos possíveis, não é?
Pois.
Bom, nesse tipo de documento é que eu estou a perguntar verdadeiramente quanto tempo é que precisamos para ter o documento.
Eu, para esse, enfim, diria que precisamos pelo menos de mais um mês para ter isso pronto. Porque, quer dizer, isso implica retirar recursos, implica envolver as comissões, implica envolver o plenário, implica envolver todos os serviços, a própria redação, todos os serviços que lidam com o processo legislativo, têm que participar na elaboração desse documento. É isso, e não podemos parar o que estamos a fazer neste momento para dizer às pessoas que trabalhem todas nisto, não é? Portanto, eu diria, enfim, para não ser excessivamente otimista, um mês eu acho que é um prazo execuível. Mas, enfim, terei que falar com os meus colegas responsáveis pelas outras áreas, não é? Que não estão aqui.
Um mês significa viagens de novembro,
não é? Sim, sendo certo, por exemplo, ao nível das comissões haverá talvez um bocadinho mais de disponibilidade, mas a da Plenos estará toda concentrada no orçamento agora a partir do dia 14, portanto ficamos um bocadinho mais limitados. Eu, como lhe digo, prefiro falar com os chefes de divisão envolvidos e dou-lhe uma resposta definitiva, porque não gostava de me comprometer sozinho, porque isto vai ser um trabalho de equipa, não é? Não, portanto, implica disponibilizar pessoas para fazer este levantamento.
É assim.
Voltados até o final do ano, e é isso que temos que procurar fazer. A minha segunda pergunta ligada a isto é o seguinte. Vamos então, estes prazos não são vinculativos no sentido do processual judicial. Para o processo judicial também não são. São ordenadores, não são perentórios. Mas, enfim, vamos todos trabalhar com boa vontade para que possam ser alcançados. Agora, uma coisa ainda é termos um documento que defina o workflow no processo legislativo. E outra coisa, se eu bem percebo depois, é ver como é que pode haver resposta na área informática para operacionalizar isso, não é, doutora Antonieta? E aí, diga-me lá com toda a franqueza, quando estava a dizer que isto precisava de uma primeira fase e de uma segunda fase, nesta perspectiva, as duas fases podem ir em simultâneo ou não? Ou seja, caminharmos também para a digitalização integral do processo legislativo à medida que estamos a caminhar para a digitalização, para a desmaterialização da gestão documental.
Desperdiçar nem dinheiro nem recursos, avançando na desmaterialização da AP ou avançando com uma reformulação da AP estava já reconhecida como necessária até tecnologicamente, portanto, avançarmos nessa frente e, em simultâneo, avançarmos na gestão documental, no processo que estava previsto de gestão documental, e, à medida que os processos vão tomando alguma forma, irmos assegurando a integração da informação necessária, de forma a que, no final, o processo legislativo esteja completamente no repositório da gestão documental e do processo legislativo e todos os documentos em época.
E então, qual era o cronograma previsto para a concretização da gestão documental?
A gestão documental...
Vocês desculpem, eu...
Está a tocar
nos
pontos que mais doem.
Oh. É para isso que estamos aqui? O que é que eu hei de fazer?
A gestão documental está prevista em cada ano em cargos, penso que um ano e meio será a primeira fase. Sendo que depois, um ano e meio depois de terminar o concurso.
Então e o concurso termina daqui a quanto tempo? Eu tive um baque a isto. Já?
Presidente, muito obrigado. É só uma opinião muito breve e uma sugestão. Eu penso que devemos considerar, mesmo que no futuro possamos avançar para um sistema unificado e devemos trabalhar para isso, faz sentido manter a coexistência de sistemas garantindo sempre a interoperabilidade, como já foi dito. Ou seja, tal como andamos até hoje, 2016, com projetos de lei em papel a coexistir com aquilo que enviamos por mail, daqui por alguns tempos, esperemos pouco, vai haver a decisão de que já não é preciso haver dois sistemas e podemos unificar, digamos, a plataforma, e eu penso que deve ser esse o objetivo o mais brevemente possível. Compreendo que seja ainda prematuro avançarmos já para esse passo, em termos de, digamos, de encomenda, enquanto a encomenda está a ser desenhada, porque é de facto terreno a desbravar. É mesmo terreno a desbravar em termos da arquitetura dos funcionamentos e dos processos. Agora, se me parece que isto é uma coisa que de facto exige alguma preparação e os passos serem dados com essa segurança, eu julgo que, por exemplo, no Orçamento de Estado, o processo está perfeitamente tranquilo em relação à chamada desmaterialização, e portanto é um problema que já não se coloca e é uma boa experiência que podemos analisar e ter como referência para o que vamos fazer a seguir, não é? Ou seja, em termos do processo legislativo, o Orçamento de Estado é um processo legislativo. Não é? E está todo ele desmaterializado do princípio ao fim. E não é fácil. Não é fácil buscar. Aliás, porque é cheio de variáveis também. E elas estão mapeadas e tipificadas. E uma coisa que é mais fácil do que o orçamento de Estado e que se pode avançar, quase que podemos resgatar desta discussão toda, é o processo das petições. Das petições. O processo das petições não tem nem nada que se pareça, digamos, as etapas, digamos, a tramitação com todas as variáveis possíveis de um processo legislativo. É claro que pode entroncar num processo legislativo mais à frente, no final, não é? No plenário. Mas o processo de apreciação parlamentar na aplicação da lei do direito de petição é muito mais simples. Eu penso que não estou a dizer aqui nenhum disparate, não é? O que significa que, em termos quer da gestão documental, quer, portanto, digamos, da dita desmaterialização, acaba por ser algo que podemos avançar mais rápido. Tem aqui sempre uma coisa, que, para fazer tudo em conjunto, o processo de petição do princípio ao fim, que é aquele ponto 4, salvo erro do índice que tínhamos falado há pouco, que é um desafio. Se quisermos, de facto, ir mais para além, ou neste caso mais para a origem, relativamente à própria plataforma de lançamento e subscrição e divulgação das petições, que tínhamos já falado nas nossas conversas. Mas se a petição for tratada como está bem colocado no índice, de uma forma autónoma, também permite, do ponto de vista técnico, um tratamento mais expedito relativamente à desmaterialização. Portanto, isto era uma referência que eu acho que pode ficar para a nossa organização dos trabalhos. E uma questão que eu penso que pode ser útil para o relatório também, uma abordagem, porque eu ouvi a doutora Manuela Magalhães falar da questão da segurança da informação, que é uma questão muito mais importante do que nós estamos a pensar, do que eu só sei que é mais importante do que eu julgo, portanto deve ser mesmo uma coisa crítica, e sabemos que é uma coisa crítica, e está muito na moda aquelas discussões sobre as clouds e sobre o armazenamento e a prestação de serviços nessa matéria. Um dia o Estado português terá de fazer uma reflexão em torno dessas questões, da segurança de informação do Estado, e as clouds privadas privadas do Estado e as públicas e as privadas. Isto para dizer que, não havendo propriamente matéria vinculativa ou decisões políticas a serem tomadas em sede de relatório, eu acho que é útil para este trabalho e para o que virá depois a seguir, alguma abordagem, porque nós temos uma grande... Nós falamos pouco disto, mas devemos falar mais, que é, nós temos uma reflexão nesta casa, sedimentada e fundamentada, de grande qualidade. Reflexão em termos técnicos e de experiência e como se costuma dizer... Às vezes é fácil pôr o pé em ramo verde e é coisa que tem-se conseguido evitar muito bem. Nós, enquanto órgão de soberania, mesmo no plano técnico, temos dado passos seguros e temos conseguido evitar pôr o pé em ramo verde, porque é muito fácil cometer um erro estratégico e pôr em causa muita coisa. E temos conseguido, de facto, os serviços desta casa têm esse mérito. E, portanto, nestas questões relativamente novas na esfera pública, mas que já estão mais ou menos familiarizadas para quem debate e trata destes assuntos, há matérias que a gente pode colocar no relatório, e esta é uma delas. A questão da segurança informacional e a questão daquilo que tem feito bem. Não é preciso decidir que vamos passar a fazer assim. É que tem sido feito assim e deve-se continuar a fazer, para que não haja...
Claro que sim. Inteiramente. Olha, eu vou-vos sugerir o seguinte, a hora já está a ficar adiantada e não conseguimos esgotar tudo o que haveria para fazer, por isso é que estamos a trabalhar também em continuidade. Mas eu pedia que deixássemos o tema site para uma próxima reunião. Tem aqui muitas coisas para nos dedicarmos ainda a elas e que ainda no quadro da desmaterialização víssemos então agora com um pouco mais de pormenor o estado dos contactos relativamente ao tema da desmaterialização ainda do processo legislativo geral, portanto, interinstitucional. A doutora Antonieta há bocadinho abordou o tema, dizendo que tinha havido uma reunião recente com o Governo. Portanto, como é que estamos?
Sim, houve a primeira reunião técnica. Não obstante aguardarmos a definição ou a verificação dos fluxos por parte da TESATES, houve uma primeira reunião técnica. Já estamos a pensar que na próxima quarta-feira já conseguimos elaborar um primeiro documento técnico para ser trabalhado entre os dois órgãos de soberania.
Assembleia
e Governo. Certo, certo. Presidência ainda não tive contactos, mas do Governo está bem encaminhado. Portanto, eu estou a contar no final da semana que vem já termos um documento técnico. Já me alonguei, era quarta-feira, já estou para a sexta, mas para termos tempo de rever o documento e trabalhar um pouco, mas penso que sim.
Muito bem. Como eu estava a dizer, dada a hora, se calhar ficávamos hoje por aqui. E deixamos então o tema do site para a próxima sessão. E, entretanto, aquilo que vier a ser recomendável. E eu queria pedir-vos o favor de puxarmos da agenda para vermos quando é que poderia ser essa próxima reunião. Ora, nós estamos aqui no dia 7, para a semana. Eu, com segurança, só vi a possibilidade de termos reunião, dado que na terça-feira também há jornadas do PCP, novamente na sexta-feira, ao início da tarde. Não pode? Quer dizer, faz como se viu você, faz mesmo mal se não vier. Dava-lhe jeito no outro dia? Não, mas poderia dar outra sugestão?
Eu confesso que tenho alguma dificuldade em sugerir. Admito que o dia de sorte seja uma hipótese. Já é um caso tardio, talvez.
Não, mas é que o dia 18 seria, até podíamos já ficar marcada, mas sem prejudicar uma reunião para a semana.
Okay. Há alguma possibilidade de reunirmos após o plenário? Após o mês de plenário?
Por mim não haverá nenhuma, a não ser haver reuniões que também andam a reunir depois do plenário, nomeadamente a Comissão da Transparência, de que eu faço parte, mas neste momento não tenho informação de que haja. Como? Acabou de se marcar para o dia 12. O que quer dizer que na quinta-feira, que há um protestativo aqui marcado, talvez não haja. Então vamos tentar uma reunião depois do plenário no dia 13. E isso implica a nossa presença nisso?
Não, a nossa não é obrigatória.
A vossa implica?
É que
há sempre uma coisa.
Por mim, há sempre qualquer coisa.
É, não é? Vamos marcar para quinta-feira, então. Às 17h30, na lógica que estas 17h30 é imediatamente a seguir ao plenário, está bem? Dia 13, 17h30, leia-se imediatamente a seguir ao plenário, grupo de trabalho.
Sr. Presidente, antes de nos irmos agora, posso fazer uma sugestão?
Sim, senhor.
Esta semana foi noticiado.
Muito obrigado, senhor. Eu julgo que esta semana foi noticiado na comunicação social um projeto tecnológico, de modernização do funcionamento dos tribunais no âmbito do Ministério da Justiça, com alguma dimensão de implementação já no terreno e de recurso a sistemas de videoconferência com um nível de qualidade ainda melhor do que já existia, mas a infraestrutura já era muito avançada e já estava no terreno um conjunto de meios muito bons disponíveis. Nós temos em algumas comissões parlamentares, quando se coloca o processo de... Lá voltamos nós às petições, mas é a questão das petições. Em alguns casos já tem havido a tentativa, pelo menos, de fazer a audição dos peticionários por videoconferência, através de sistemas domésticos, do Skype, etc. Isto nem sempre corre bem. Por razões lógicas, da casa das pessoas não ter a melhor rede, etc. Nós, na Assembleia, temos um sistema de topo. Segundo julgo saber e segundo já vi. Eu já fiz uma videoconferência com outro país, com um grupo parlamentar de amizade, e correu mesmo muito bem. Nós temos um sistema de grande qualidade. O sistema dos tribunais tem esta grande vantagem de estar semeado pelo território e ser também de grande qualidade. Eu pergunto se, do ponto de vista institucional, seria ou não oportuno procurar a abertura de canais institucionais entre a Assembleia da República e, neste caso, o Ministério da Justiça, salvaguardando as devidas competências das entidades em causa, para explorar as possibilidades de uma colaboração que garantisse a possibilidade, num dia não muito longínquo, dos cidadãos poderem ser ouvidos, se preferirem ficar nas suas imediações, em vez de terem que vir de Bragança a Lisboa, poderem reunir, ir ao Tribunal de Bragança, fazer a videoconferência com a Assembleia. Eu não sei se isto já é feito por rotina. Eu julgo que isto não é muito habitual, porque se fosse, a gente não tinha que ir para o Skype.
Pois, eu suponho que as inovações que o Ministério da Justiça está a procurar implementar são sobretudo dessas de comunicação à distância, intercomunicação à distância. Não sei o que é que lhe responda. Os sistemas de justiça, como todos nós sabemos, são profundamente endogeneizados por causa do princípio da separação de poderes. Estamos a falar de equipamentos técnicos e da sua utilização. Eu posso colocar essa questão ao Ministério da Justiça e depois veremos a resposta. Está bem? Está bem. Sim. Certo. Muito bem. Fica então essa sugestão e vamos ver o que nos vai ser respondido. Nós temos aqui algumas atas, algumas já aprovadas, outras foram agora distribuídas. Não sei se houve a ocasião de olharem para elas ou se guardamos para a próxima reunião a sua aprovação. Nada a objetar? São... São... Sim. Podemos dar aprovadas estas atas? Nada a obstar, as atas consideram-se tão aprovadas. E para efeitos da agenda de cada um de nós... Desculpem voltar atrás, porque eu um bocadinho esqueci-me. Então vamos apontar o ter a reunião que já marcámos para quinta-feira, dia 13, e vamos tentar na terça-feira, dia 18, porque parece que não, mas o tempo voa, termos aqui uma outra reunião. E a outra reunião seria, desejavelmente, então, na parte da manhã, não é? Terça-feira, dia 18. Sr. Estado-Geral, podia ser às 10 horas? Então fica marcado para o dia 18 também, às 10 horas, o grupo de trabalho. A ordem de trabalhos do dia 18 marcaremos-a no dia 13. No dia 13 vamos cumprir o que faltou de hoje e vamos nos dedicar sobretudo à parte do site, está bem? Dia 13. Pronto, então damos a reunião agora por concluída e muito obrigado pela vossa colaboração. Eu esta semana não tive a oportunidade por causa da substituição do Sr. Presidente, mas sempre que eu tiver a oportunidade e da vossa parte também, há de haver momentos em que eu peço para falar com um ou com o outro para aprofundar alguns aspectos disto, para mesmo no intervalo das reuniões podermos ir avançando o mais que pudermos. Então, encerrados os trabalhos e bom fim de semana.